A grande jornada pelo mundo dos seguros. Qual a importância de se fazer um bom seguro patrimonial, seguro pessoal, familiar, seguro veicular ou residencial? Estas e muitas outras questões você acompanha a partir de agora na Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com entrevistas, dicas, os principais eventos do mercado de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Tudo o que você precisa saber de maneira atualizada sobre o setor de seguros. A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Estimados amigos ouvintes que nos brindam com o carinho da sua audiência toda manhã de segunda-feira, muito bom dia. Vocês me conhecem. Já estou aqui há 35 anos. Pedro Barbato Filho, que está aqui à sua disposição, se vocês quiserem fazer alguma pergunta para ele, para mim, Pedro, e para o meu entrevistado de hoje, que é um grande amigo meu, pode usar o telefone e fazer a pergunta que vocês desejarem, tá bom? Mas hoje nós estamos aqui recebendo o nosso querido amigo, que é o Josafá, super conhecido no mercado de seguros, que tem a função especificamente de corretor de seguros. O que mais você faz? Bom dia. Bom dia, tudo bem?
Gestor de riscos.
E mais alguma coisa. E olha, vocês vão ter a oportunidade de tomar ciência de um assunto extremamente interessante. Ele se refere à parte exatamente de... não é sinistro, não pode ser chamado de sinistro. Sinistro é uma coisa de... Né? Mas é problema de saúde, envolve saúde, doença e tudo mais. E ele é especialista no mister. E além disso, de ser, você já é profissional há tanto tempo, você também está atuando hoje lá com os nossos amigos lá da seguradora, lá
da União dos Corretores, de Seguros.
Isso, né? Você atende eles lá, não é? Você trabalha para eles
aí? Eu sou diretor.
Você é diretor da...
E também sou um dos coordenadores... do que eles chamam de TN, trocando negócio de odontologia e de saúde suplementar. Eu tenho um time fera, hein? Tem um time fera que me acompanha lá.
Legal.
Gente do alto.
Bom, você tá no ar? Você tava no ar? Depois você corta aí. Tá? Bom, conforme dizia, nós estamos aqui exatamente com o propósito de fazermos aqui uma entrevista com o meu querido amigo Josafá, não vou dizer o nome dele todo, porque pô, eu vou levar 10 minutos para falar o nome dele, entendeu? Então, vamos aproveitar esse tempo que é tão importante para vocês ouvirem o que ele vai explicar aqui para vocês a respeito de seguro, do seguro-saúde, que é extremamente importantíssimo no mercado segurador nacional. Seguro-saúde. E além do seguro-saúde, tem outro também, pode ser o seguro de vida, né? Também, Josafá?
Importante.
Pode ser seguro de vida, né? Pode ser. Mas nós vamos conversar sobre isso. Então, o que acontece? Nós estamos aqui, nesse momento, salientando que, em obediência ao horário político, o nosso programa está começando neste horário. Você sabe que o nosso programa começa às 7 horas em ponto, e vai até às 8 horas e 10 minutos, que são os 10 minutos que nós temos que obedecer aqui a importância das informações que o pessoal nos dá lá do governo a respeito aí do quem vai ganhar, quem quer ganhar, para quem você vai votar e tudo mais. Bom, o negócio é o seguinte: esse programa está no ar há 35 anos, vai completar 35 anos, né? E ele tem o propósito exatamente de esclarecer praticamente tudo a respeito do mercado segurador nacional, com entrevistas, com seguradores, com jornalistas e amigos, como é o caso do Josafá, que trabalha, que é do mercado seguro já de longa data. E vocês vão ficar extremamente interessados na sequência da conversa que vai ter aqui com o nosso Josafá, porque não é a primeira vez que ele vem aqui, não. Josafá, acho que vem aqui quarta ou quinta vez. E não vai ser, evidentemente não será a última.
Sim.
Não? Então, por favor, fiquem ligados aí nessa, como vocês sempre ficaram, para vocês ouvirem o que o Josafá vai explicar para nós todos aqui a respeito do seguro. Eu nem vou falar a palavra, que isso aí é um problema que ele conhece, tá? Mas vocês querem saber? Deixa eu ver se eu tenho aqui anotado aqui. É sobre o essencialismo na saúde suplementar.
Exatamente, é isso. Essencialismo na saúde suplementar.
Nós vamos, então, fiquem atentos aí, fiquem ligados aí, que esse assunto é extremamente importante para todos vocês, tá bom? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir um espaço aqui para a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
O carro não dá partida? Fique tranquilo, a Toque Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa e quem tem o seguro alto, conta com cobertura personalizada, assistência 24 horas e parcelamento em até 12 vezes sem juros. Fale com seu corretor ou acesse toquemarine.com.br. E fique tranquilo, a Toque Marine resolve.
102,5. Sabe o que é tão bom quanto ter um Bradesco Seguro Alto? Pagar com pontos Livelo. Agora você pode pagar o Bradesco Seguro Alto usando seus pontos Livelo e economizar dinheiro. Um jeito diferente de pagar o seguro. Além desse novo benefício, com o Bradesco Seguro Alto, você conta com coberturas e serviços para diversas situações, para quem dirige e para terceiros. Além de ser um produto completo, flexível e de fácil contratação. Fale agora mesmo com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguro Alto, especialista no seu carro. Bradesco Seguros, com você sempre.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, conforme anunciamos na abertura do programa, estamos recepcionando prazerosamente um grande amigo, um grande profissional do mercado de seguros, especificamente seguro-saúde, e apesar de ser corretor, entender de tudo quanto é seguro, mas ele está exatamente criando uma situação importantíssima para o mercado de seguros com relação ao seguro-saúde. Ele vai dizer depois aqui onde é que ele está, como ele faz, e já tem há muito tempo. Mas agora nós vamos falar exatamente sobre o que ele fez a gentileza de nos mandar aqui, que é uma pauta do programa, para falar sobre a importância do essencialismo no segmento de saúde suplementar. Bom dia, Josafá, tudo bem?
Bom dia, doutor Pedro Barbato, é uma satisfação estar aqui com você novamente, muito obrigado pelo convite.
Muito obrigado, e eu que agradeço, e os nossos ouvintes, é claro, que agradecem a mim por ter estar aqui conosco, pelo convite que você sempre aceitou, e sempre aceitou o convite de vir aqui conversar comigo e com os nossos ouvintes. Josafá, tem coisa pra caramba aqui pra você conversar, você fica à vontade. O tempo aqui é tempo, tá? Então você fica à vontade. Então, de acordo com as perguntas que você fez a gentileza de me mandar, eu tenho aqui a primeira que diz: como entender a importância do essencialismo no segmento de saúde suplementar?
Pedro, é um desafio. Eu li um livro do Greg McCall e ele fala da importância do essencialismo, a disciplina da busca por menos. E eu traduzi isso, inclusive, para o nosso segmento, dentro do segmento de saúde suplementar, né? Porque a jornada do beneficiário, que já é cliente de uma operadora de saúde suplementar, evidentemente, tem que ser acompanhada de forma essencial. Então, por exemplo, nós cometemos muitas falhas, né, durante a nossa jornada de vida aqui, né? Ou seja, às vezes alimentação errada, dormir pouco, não praticar esporte, e deixar para que alguém mais tarde tome, na verdade, por interesse, cuidar de toda essa jornada que você desconstruiu por um determinado período. Nós, como somos jovens, às vezes comemos muito, comemos mal, bebemos muito, bebemos mal, e claro que a conta vai chegar, né? Eu costumo dizer que se você pegar um tijolo todo dia e colocar ele numa parede, num período aí de 365 dias, já vai se transformar, né? Já vai se sobressair essa parede. E isso é o que acontece na nossa saúde, na nossa biologia, que é o mais importante de tudo. Então, quando se fala do essencialismo, a busca maior nada mais é do que quando você, por exemplo, está dentro de um sistema de saúde suplementar, você tem um plano de saúde, você procure primeiro um médico que possa ser o seu guia, o seu grande orientador. Hoje está voltando aquele a velha entrega, né, que já existia antes, do médico de família. Isso é importantíssimo, porque tudo você vai direcionar a ele e ele vai te recolocar dentro do mercado, do que de fato você precisa. Um cardiologista, um oftalmologista, um endocrinologista, e nessa linha vai. Então, o essencialismo, ele tem muito a ver com essa escolha certeira. Ou seja, em vez de você ficar navegando, na verdade, num mar revolto, que nada mais é de todos aqueles desafios de saúde, com um médico, um timoneiro, que pode te levar, por exemplo, à assertividade da melhor escolha dentro do teu produto de saúde suplementar, para cuidar especificamente da tua saúde, da tua biologia, você vai navegar num mar que, por mais que seja revolto, é, que tenha um norte muito mais assertivo. De repente você descobre uma doença numa certa idade e você precisa de um acompanhamento mais específico. Quer dizer, eu estou dizendo o seguinte, você consegue mapear todos os riscos dali em diante, não o que ficou para trás, mas como forma, principalmente, de te dar muito mais perenidade à vida, ou seja, fazer com que você viva melhor, que você tenha um conhecimento do teu problema de saúde ou não. Se você tem um médico de família que cuida, passa por ele 4 vezes por ano, inclusive a tua família, você vai ter ali uma assertividade absurda, ou seja, de como está a sua saúde, se você está se alimentando bem, se você está praticando exercício, que seja uma caminhada de 15 minutos ao norte, 15 minutos ao sul para voltar. É nessa linha que é a importância do essencialismo, ou seja, usar o produto de saúde suplementar de forma essencial para que não comprometa um dano maior lá na frente.
É, e o que é importante também esclarecer, e muita gente tem a preocupação de não conhecer muito o seguro-saúde, e aliás não é preocupação, infelizmente é o fato de ele não ser também ignorante, mas o fato é que ele não trabalha com seguro-saúde, ele vai ter que depender do profissional que o atende. E a sorte que ele tem é que o profissional que o atende é um corretor de seguros. Quer dizer, então ele está tranquilo, pode fazer o seguro-saúde com tranquilidade através do corretor de seguros. Mas aí a pergunta é a seguinte, seguro-saúde suplementar, faz seguro-saúde suplementar individual? Faz seguro-saúde suplementar somente no coletivo? Como é que funciona isso?
Nós temos algumas opções ainda de produtos de algumas operadoras de saúde, independente de ser oriunda de uma seguradora, de uma medicina de grupo, ou mesmo da cooperativa médica, que tem alguns produtos ainda de forma individual, tá? Para atender, inclusive, algumas pessoas que não têm empresa ou trabalham numa empresa, se aposentam, saem e ficam meio que perdidos no mercado por falta de um produto bom. Mas nós temos que mudar o mindset, porque a grande verdade é que se você tem um produto de uma seguradora top de linha, talvez você não consiga manter ele de uma proposta de um produto individual. Então o que, que nós temos que fazer? O corretor de seguros tem que orientar que ele vai ter os mesmos benefícios regulados pela Agência Nacional de Saúde, pela Lei 9656, que vai, inclusive, nortear tudo que a autarquia diz e coloca lá, dentro dos seus regulamentos, o que uma operadora de saúde pode cumprir. Então, mesmo que não tenha uma rede referenciada como ele tinha anteriormente, ele sempre vai ter um hospital, sempre vai ter uma clínica, sempre vai ter um atendimento tão assertivo quanto. Ou seja, basta que ele seja orientado de fato, como você falou, por um corretor de seguros. Então, ainda tem alguns produtos individuais que são comercializados no mercado, tem produtos específicos para melhor idade, para sênior, que estão fazendo uma diferença fantástica. Enquanto algumas operadoras de saúde estão tentando se livrar, outras estão abraçando. Por quê? Porque na senioridade a gente está ouvindo mais, a gente está mais preocupado com o que resta, teoricamente, da nossa vida, né? É chato dizer isso, mas é uma realidade. Nossa vida é finita, não tem jeito, nós não vamos viver
claro
o tempo todo, né? Então, já tem operadoras de saúde lidando especificamente, inclusive, com produtos individuais para a melhor idade, tá? E também tem, evidentemente, o pequeno e média empresa, em alguns casos parte de duas vidas. Tem operadoras de saúde, inclusive, que tem, por exemplo, um produto para uma única vida, se você tiver uma empresa aberta, mesmo que seja individual, entendeu? Então você pode contratar. E tem, evidentemente, acima de 30, de 50, de 100, de 500 vidas, seguradoras, operadoras de saúde como medicina de grupo e cooperativas, muito preparadas para fazer a gestão do risco. Mas é bom sempre lembrar que o profissional, o corretor de seguros, que focou no estudo do conhecimento deste segmento de saúde suplementar, ele é fundamental para que acompanhe a sua navegação dentro desse norte assertivo.
Em todas as modalidades de seguros, ramos alimentares, individuais e coisas que valem, existem critérios. Nós vamos falar sobre critérios no plano de saúde, logo após a exibição das importantes mensagens dos nossos patrocinadores.
Estamos apresentando a Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros, com Pedro Barbato Filho.
Se esconder na hora de pagar o aluguel é coisa do passado. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, quem tem o Tóquio Aluguel tem um seguro fiança locatícia que substitui o fiador, depósito caução e garante o pagamento do aluguel ao proprietário. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve.
102,5.
Sabe o que é tão bom quanto ter um Bradesco Seguro Alto? Pagar com pontos Livelo. Agora você pode pagar o Bradesco Seguro Alto usando seus pontos Livelo e economizar dinheiro. Um jeito diferente de pagar o seguro. Além desse novo benefício, com o Bradesco Seguro Alto, você conta com coberturas e serviços para diversas situações, para quem dirige e para terceiros. Além de ser um produto completo, flexível e de fácil contratação. Fale agora mesmo com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguro Alto. Especialista no seu carro. Bradesco Seguros. Com você, sempre.
A Grande Jornada pelo Mundo dos Seguros. Todas as segundas-feiras, às 7h. Apresentação Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com um querido amigo profissional do mercado de seguros, com toda a relevância que vocês podem imaginar de um profissional, ele a possui. E nós vamos ter esse papo, vamos continuar esse papo aqui a respeito do seguro saúde. É importantíssimo vocês saberem exatamente o que é o seguro saúde, como funciona o seguro saúde, para vocês não terem problemas. E vocês jamais terão problemas quando já saberão o que é, como é que funciona o seguro-saúde. E procure sempre o corretor de seguro para fazer o seu seguro-saúde, evidentemente. Aliás, não só o seguro-saúde, procure o corretor para fazer qualquer modalidade de seguro. Falávamos então, Josafá, sobre seguro-saúde que tem o individual, tem o coletivo, né? O coletivo pode ser o empresarial, o coletivo pode ser o escolar, quer dizer, o professor, os alunos. Como é que a seguradora, como é que o mercado de seguros adota o esquema, digamos assim, de fazer a aplicação de uma determinada taxa para poder corresponder a um custo mensal? Como é que é feito esse trabalho por parte do corretor de seguros, que acompanha, obviamente, o que a seguradora e o plano admite que tem que ser feito, tem que ser realizado?
Pedro, O produto saúde suplementar, ele tem um desafio ímpar, né? Quando você fala de individual, você tem uma taxa diferente, ok? Quando você fala do coletivo, você tem uma taxa também diferente, que pode ficar, inclusive, um pouquinho mais em conta, tá? Não necessariamente e nem significativa, tão mais em conta, porque isso vai depender da faixa etária, da quantidade de pessoas, entendeu? Dos riscos que estão envolvidos. Então, você tem uma questão que é fundamental, e eu estudei muito isso na gestão financeira, que é a aplicação das reservas técnicas nas utilizações. Então, isso é um sistema de mutualismo, né? Poucas pessoas, inclusive, de uma forma geral, entendem a importância do mutualismo, ok? Um ônibus não anda se você não pagar a passagem, mas se entrar só uma única pessoa, ele vai dar prejuízo. Então, ele tem uma capacidade ali máxima para colocar, evidentemente, as pessoas que utilizam o ônibus, para fazer com que aquele sistema se pague. O mutualismo de saúde suplementar tem a mesma função, ou seja, todo mundo paga para que naquele momento, quem estiver precisando, possa ter a melhor utilização dentro da rede referenciada pela operadora de saúde. E você tem uma questão que nós chamamos de sinistro. A sinistralidade hoje na saúde suplementar, ela tem fugido muito a curva de um break-even que eles dizem, que é uma taxa de 60% até 70%, tá? Ou seja, de 100% que você paga, entre 65% e 70%, você está ali dentro do foco, ou seja, das reservas financeiras que a operadora tem para te assistir, tá? Muitas pessoas comentam, olha, o plano de saúde está caro, teve um reajuste, mas ninguém vê de um lado o quanto está sendo devolvido para a sociedade. Teve um estudo, inclusive, da Fena Saúde, que a cada R$100 que você paga de um determinado produto de saúde suplementar, entre 92% e 93% volta para a utilização dos beneficiários. Então, é muito significativo. Dentro da jornada do seguro, de uma forma geral, o grande negócio é pagar a indenização. Eu estou conversando com você aqui uns 20 minutos, mais ou menos. Nós já temos pessoas que fizeram cirurgia, que se acidentaram e estão entrando num pronto-socorro, consultas médicas, exames laboratoriais. E isso é um custo altíssimo. Então, por isso que dentro desse protocolo, na verdade, do que eu posso fazer de gestão financeira, eu tenho que cobrar determinado valor de um produto individual, de um beneficiário de um plano individual, e dentro do mutualismo, um determinado valor dentro de um grupo coletivo. Que quanto maior, menor... menos teoricamente você teria ali uma taxa mais considerável, né? Mas tem um detalhe: quando você pega um grupo maior, se o corretor de seguros não estiver preparado para fazer gestão de risco, ou seja, acompanhar, não a utilização, ele não pode, em hipótese alguma, limitar a utilização, mas ele pode acompanhar, inclusive dando ideias como centraliza o teu atendimento no médico de família, foca num laboratório que o médico escolheu para você dentro do referenciado, ou seja, da tua escolha, do teu padrão de conforto ali, entendeu? Que é o melhor para que ele possa interagir, inclusive, com quem faz, com quem apresenta os resultados ali.
Quer dizer, no seguro-saúde não tem esse negócio de exclusão, cláusula de exclusão de risco. Cobre tudo.
Olha, eu vou dizer para você, você me pegou agora, mas é uma grande realidade dizer que hoje o sistema está preparado para cobrir boa parte do risco, com exceção de medicamentos caríssimos, que ainda requerem um certo cuidado da própria autarquia em relação a isso. Tá? Por exemplo, nós tínhamos um grande amigo, que era um profissional, um corretor de seguros de mão cheia no segmento de incêndio, né, riscos empresariais, que era o Miguelzinho, meu professor, inclusive meu amigo foi meu professor. E, infelizmente, no final da vida, ele adquiriu uma doença, um câncer pesado, né? E ele tinha que tomar medicamentos quase que diariamente, que custavam uma média de 50, 60 mil reais. Então, para você ver a importância das reservas financeiras do mutualismo, ao qual conseguiram, pelo menos até aquele momento que era possível cuidar da saúde dele, nortear esse medicamento, ou seja, pagar o medicamento de forma que ele pudesse ainda ter uma sobrevida. Então, nós vivemos uma situação onde saúde suplementar hoje virou um grande desafio, principalmente para o corretor de seguros, para ele fazer a melhor opção dentro de um produto, de uma seguradora, e que ele conheça. E tem algo que eu sempre defendo, que é uma propositura sobre, principalmente, a promoção da saúde, sempre se antecipar ao risco. E quando você identifica o risco, ajudar o teu beneficiário, o teu cliente, a gerir aquele risco. Isso é de extrema importância. E nós temos produtos para isso, tem app no celular, tem a própria gamificação dentro de algumas operadoras que vai norteando esse tipo de coisa. E é muito importante que o corretor entenda disso para poder ajudar os seus beneficiários.
Uma pergunta que não pode deixar de ser feita. Quando você explicou tudo isso, os nossos ouvintes, a maioria deles, com certeza, disse: bom, mas quer dizer, tem cobertura de tudo? O seguro-saúde cobre tudo? Ele cobre medicamentos, o seguro-saúde? Se o médico dá uma receita e tudo mais, ele vai com a receita na farmácia lá e ele vai ter um desconto, vai ter alguma... Existe essa possibilidade ou não?
A INS, a autarquia, ela beneficiou de forma significativa, inclusive reduzindo o prazo para reconhecer determinados exames, medicamentos, para poder ajudar o beneficiário. Tá? Claro que tem outro lado da moeda, que muitas das vezes a operadora é obrigada a pagar aqui uma conta alta e às vezes a reserva está ali dedicada a quem já vem pagando há algum tempo. Tá? Mas tudo isso é uma balança que a maioria das operadoras, né? Independente se é seguradora, medicina de grupo ou cooperativa médica, consegue ali manter o break-even, manter o equilíbrio. Gasta-se muito mais hoje, inclusive por uma situação que, mesmo que um médico, de alguma forma, ele tente algum experimento que ainda não é reconhecido, e se houve algo positivo naquela tentativa, as operadoras pagam.
Mas ainda ficam várias dúvidas aí. não pela falta de esclarecimento, não. É pelo volume de situações que se apresentam. Qualquer modalidade de seguros, digamos que para ramos elementares, que são aqueles que estão fora do seguro de pessoas, existem determinadas exclusões, existem determinados percentuais que são estabelecidos. No seguro saúde não tem?
Tem algumas situações que são excluídas, são muito específicas.
Existe exclusão na pólice de seguro saúde? Exclusão de risco?
Não vemos dessa forma. Dessa forma, não. O que o sistema não vai, teoricamente, indenizar, pagar ou tratar é aquilo que ainda não é reconhecido. Entendeu? Teve um médico aí que criou uma pílula que combatia o câncer, ou não deixava. Isso era um medicamento experimental. Na verdade, eu não sou médico, não sou farmacológico, mas era uma... Eu vou chamar assim, me desculpe os profissionais, mas era um pó lá que não fazia nenhum efeito. Era como se fosse esses testes, né, que não tem reconhecimento científico, específico, entendeu? E isso não tem cobertura, não tem como garantir. Porque lembre-se de uma coisa, quando você contrata um seguro, seja ele qual for, tá, e principalmente de vida ou de saúde, você está transferindo o risco do que pode acontecer com você para um monte de profissionais do outro lado, médicos, gestores de risco, pessoas que de fato conhecem o sistema. Então, quando você transfere esse risco para, teoricamente, esse exército, eles vão dizer para você o que é melhor dentro daquela tua rede referenciada, dentro das tuas coberturas, das condições gerais, inclusive do que a própria Agência Nacional de Saúde determina, e não vai fugir aquilo. Mas não vai, veja bem, não vai autorizar algo que não vai fazer nenhuma diferença, e muito pelo contrário, vai gastar dinheiro e pode colocar a biologia do ser humano que está atrás ali em risco. Isso não pode existir.
Não pode existir, mas existe a necessidade de nós fazermos aqui exibição dos comerciais dos nossos patrocinadores, e é o que nós vamos fazer neste exato momento.
A grande jornada pelo mundo dos seguros, com Pedro Barbato Filho.
O risco de um curto-circuito encurtar o seu caixa é complicado. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, e quem tem o seguro empresarial, tem proteção contra danos elétricos, incêndio e assistência 24 horas para pequenas ou grandes empresas. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo. Tóquio Marine resolve.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros.
De volta com a nossa programação de hoje, estamos aqui conversando com o querido amigo José Alfai, que é um profissional do mercado de seguros, que vocês já estão percebendo pela forma como ele responde as perguntas que eu estou fazendo para ele. E até de vez em quando ele olha para mim com um olhar como, quer dizer, dispensável essa pergunta. Mas a gente tem que fazer porque, de repente, o ouvinte gostaria de ter uma resposta. Mas você me fez a gentileza aqui de me encaminhar alguns aspectos interessantes e importantes no seguro-saúde. Existem coberturas que, como no caso, existe a não essencialista, que aí você vai explicar o que é essencialista do seguro-saúde, e, claro, a essencialista também na área de seguro. Tem o menos, tem forma de escolher e tudo mais. Dá uma explicaçãozinha para os nossos ouvintes, como é que funciona isso?
Quando você está nessa jornada de cuidar da sua saúde, você tem que focar no essencialismo, ou seja, você vai tentar, de alguma forma, minimizar o risco. Como? Um exemplo é o próprio médico de família, que vai te dar toda uma orientação. Quando você fala de uma pessoa que não entende a importância do essencialismo e ela pratica o não essencialismo, ela quer navegar num mundo que ela não conhece. Ela se sente no direito de marcar uma consulta com um clínico, de pegar uma segunda opinião, de marcar uma consulta com um cardiologista, sem de fato entender o que vem acontecendo com a biologia dele. Então, por isso que o médico de família ou um clínico geral pode assistir ele nessa jornada de forma mais correta. Essa é a importância do essencialismo na saúde suplementar. O não essencialista, ele não está preocupado, na verdade, ele quer, teoricamente, exigir o direito dele de ir aonde ele quer, de gastar o quanto ele acha, por exemplo, necessário fazendo uma consulta particular com um médico e de repente solicitar um reembolso que está, no meu ponto de vista, na minha opinião, na minha leitura, está assim decaindo cada vez mais. Eu tive uma reunião com um grupo de executivos que a média de salário era de 35 mil. Um camarada desse paga um plano de saúde mais caro para ter um reembolso melhor e quando chega no final do ano, ele só abate a diferença daquilo que ele recebeu da seguradora, mais o pagamento, evidentemente, no seu imposto de renda. E eu falei, nós vamos aprender a fazer conta, com todo respeito aqui. Se você, por exemplo, atua de forma particular no teu, os médicos, você guarda aqueles recibos, no final do ano, um salário como esse, em vez de você pagar imposto de renda, você pode até ter um abatimento mais significativo ou pagar menos. Então, assim, nós estamos fazendo a coisa errada, está na contramão. Se você tem condições de pagar médico particular, usa o teu convênio não para ter reembolso. Tira o reembolso, não tem necessidade. Usa para uma internação, para um tratamento, para exames, enfim, o que seja. E atua dentro dessa, principalmente, dessa gestão financeira, onde chegar no final do ano, você pega todos aqueles recibos que você gastou com o médico, sem pegar reembolso com as operadoras de saúde, e abate tudo aquilo no imposto de renda, que pode ser abatido, inclusive, 100%. E muitos lá falaram, pô, a gente não tinha pensado nisso. Entendeu? Ah, eu até pensei, mas eu quero uma garantia da operadora. Mas qual é a garantia que você quer? Que ela me ressarça. Se você tem um reembolso de 100%, existem operadoras que pagam 100% do teu gasto, mas ela vai te cobrar muito para isso. Então, vale a pena pagar mais para ter quase que 100% do reembolso e no final do ano ainda ter que pagar imposto de renda?
Em todas as modalidades de seguros existem cláusulas de exclusões. O seguro-saúde tem cláusula de exclusão de risco?
Pedro, o que acontece é assim, olha, quando a operadora de saúde, como insistindo, tá? Seguradora, medicina de grupo, cooperativa médica, ela tem aquele clausulado dentro das condições gerais, né? Ela foca, na verdade, no cuidado. E quando há uma solicitação de um médico, principalmente um médico referenciado, por quê? Porque tudo que é referenciado pela operadora tem a garantia da escolha dela, ou seja, eu escolhi o melhor para você. Então, se você usa aquele meu médico referenciado, eu tenho como acompanhar a tua jornada e, de repente, até hoje é muito comum a maioria das operadoras de saúde usar uma base de promoção da saúde e ligar para o Pedro. Pedro, como é que você está? Você fez o exame? Como é que está a tua pressão? Como é que está, teoricamente, a tua diabetes? Você está fazendo exercício? Está se alimentando bem? Quais são os medicamentos que você está tomando? Então, essa preocupação de cláusulas que excluem determinadas doenças, ela não pode existir numa condição geral, porque eu tenho que analisar, teoricamente, em cada intersecção sua dentro do sistema de saúde suplementar, o que de fato eu posso te ajudar e de como eu posso te orientar. Eu não vou cobrir nada que é experimental sem que tenha um tratado científico.
Existem limites de valores?
Não. Saúde suplementar, não.
Não existe.
A cada um real que você paga, num plano de saúde suplementar, se você gastar 100 mil, a operadora vai pagar, desde que seja para salvar a tua vida, para proteger você.
Quer dizer, mas tem que ser feito, claro que tudo isso tem que ser feito através de um médico que trabalha com seguro-saúde, que uma empresa que trabalha com seguro-saúde. Quer dizer, se você resolver procurar um médico particular, um especialista em determinado assunto, esse especialista vai atender na parte, digamos assim, de honorários, vai atender o seguro-saúde na empresa dele?
Você diz a operadora pagar o médico? Sim, isso são feitos contratos.
Sem valores estabelecidos como limite?
Veja bem, se você usar a rede referenciada, o que for necessário para, teoricamente, sendo assim radical, salvar a tua vida, não tem limite. Tá? A menos que ele faça opção por reembolso, aí tem os contratos lá que limitam os gastos até um determinado patamar. Tá? O que é muito importante. Para que não. É que, veja bem, quando você usa uma rede referenciada, o 100% é pago ao médico, ok? Quando você usa, por exemplo, um sistema de reembolso, eu pago mais. Pago 200%, 300% a mais, entendeu? É muito dinheiro. E é muito dinheiro que muitas vezes, respeitando a decisão individual de cada beneficiário, de cada cliente, às vezes vai para o ralo. E aí, quando ele recebe aquele relatório de utilização, quando ele recebe a carta de reajuste, seja individual, PME ou grande corporação, ele fala, está ficando caro, mas você está contribuindo para isso. Entendeu? Se eu pago, por exemplo, R$200 numa consulta, numa rede referenciada aqui, os valores são só exemplos, tá? Eu vou pagar o dobro ou o triplo para um médico particular e vou ser ressarcido pelo meu limite, teoricamente, de R$200. Então, quer dizer, o meu limite é R$200, perceba isso, tá? Porque eu pago mais, de forma particular, do que usar dentro da rede referenciada. Então, na verdade, ele está gastando muito mais dentro do sistema. O reembolso dele pode ser, inclusive, só para corrigir, se eu pago R$200 na rede referenciada e no reembolso o limite é de 400, ele está gastando R$200 a mais.
Tá.
Entendeu?
Uhum. O tempo aqui está passando muito rápido, já estamos aqui agora. Interromper novamente para a exibição das importantes mensagens com mensagens dos nossos patrocinadores e voltaremos dentro de instantes. É a última, né?
É a última.
Tempo?
Tempo tem 15 minutos. Mas é 12 minutos para trabalhar.
Ok.
A grande jornada pelo mundo dos seguros.
Xiii! Começar a viagem com mala extraviada é duro. Fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve. Assim como eu, Felipe Massa, e quem tem o Seguro Viagem Internacional, tem cobertura para atraso de bagagens, ampla rede de hospitais e telemedicina 24 horas em português. Fale com seu corretor ou acesse tokyomarine.com.br. E fique tranquilo, a Tóquio Marine resolve.
102,5.
Sabe o que é tão bom quanto ter um Bradesco Seguro Alto? Pagar com pontos Livelo. Agora você pode pagar o Bradesco Seguro Alto usando seus pontos Livelo e economizar dinheiro. Um jeito diferente de pagar o seguro. Além desse novo benefício, com o Bradesco Seguro Alto, você conta com coberturas e serviços para diversas situações, para quem dirige e para terceiros. Além de ser um produto completo, flexível e de fácil contratação. Fale agora mesmo com seu corretor ou com seu gerente Bradesco. Bradesco Seguro Alto, especialista no seu carro. Bradesco Seguros, com você sempre.
Todas as segundas-feiras, das 7 às 8 da manhã, a grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.
De volta com a nossa programação de hoje. Conversamos aqui um pouco com o nosso técnico que cuida desse assunto, estabelecendo critérios, o tempo de uso, formas de usar e tudo mais. E nos deu agora uma ideia maravilhosa. Nós vamos ter quase 20 minutos para falarmos aqui a respeito de várias modalidades de seguros. E nós estamos falando aqui sobre o seguro de saúde, que tem muita coisa ainda que nós teremos aqui para conversar com o nosso querido Josafá. Aliás, a nossa conversa sempre ela está baseada no que o Josafá me fez aqui, me deu aqui uns exemplos aqui interessantes. E eu vou aproveitá-los. Me fala uma coisa, quando você faz, quando você mencionou aqui faz, o que, que vem a ser esse faz? Qual é o significado do faz num plano de saúde?
É você justamente usar da forma correta, ou seja, fazer o que precisa ser feito. Tá? Tá. Hoje nós somos um pouco mais modernos em relação a isso. Antes nós recebíamos um livro e nós tínhamos que verificar ali o profissional pela localidade que nós morávamos ou trabalhávamos, pegava no telefone fixo, ligava e marcava uma consulta. Hoje você tem a opção do smartphone, através de um app, de um WhatsApp, para marcar isso. Ficou muito mais ágil.
Mas você sabe que eu tenho escutado muitas coisas aí sobre seguro saúde e às vezes põe em dúvida o critério. Quer dizer, não tem exclusão de risco seguro saúde.
Depende. Pedro, você está insistindo muito nisso, eu tenho que deixar claro o seguinte: a operadora vai fazer de tudo para salvar a sua vida, não vai usar medicamento experimental se não foi reconhecido e nenhum tipo de tratamento ou cirurgia experimental se também não foi reconhecido.
Isso, se o hospital, por exemplo, tem que ter, por exemplo, condições de acertos com o mercado segurador ou com determinada seguradora, estabelecendo critérios, que tem, e os outros hospitais também têm critérios completamente diferentes, isso funciona no ramos elementares. Né? Você pega no seguro de automóvel, por exemplo, que tem oficina, mecânico, tem aquela coisa toda. No seguro saúde também funciona mais ou menos assim, embora seja uma forma mais ridícula de se discutir esse assunto, mas eu acho importante.
Não é ridículo, é importante saber. O que acontece é que você tem, como eu disse, os referenciados, hospitais, que são hospitais para tratamento, internação, cirurgia, maternidades, PS, pronto-socorro, eles têm tabelas específicas para atender a operadora, ok? O médico, sendo particular ou referenciado, ele também trabalha em cima de uma tabela pré-negociada com a operadora. Se existe algum tratamento que, veja bem, não é reconhecido, não foi reconhecido, tá? Mas ele salvou a vida de alguém dentro daquele critério de... entregar a importância da recuperação biológica, ele vai fazer um pedido, ele vai fazer um relatório e vai mandar para a operadora de saúde suplementar, que tem toda uma equipe médica que vai analisar e falar assim, opa, olha, inclusive hoje, Pedro, de forma assim inquestionável e importante, usando a própria inteligência artificial. Então eles colocam lá dentro do banco de dados dele, falar uma cirurgia XPTO, aqui, não vou citar nome de cirurgia até para não falar besteira, claro, nem errar, porque não é essa a nossa função, a função é assistir, claro, mesmo, tá? E ele fala aqui, ó, tem reconhecido, houve um reconhecimento, houve aqui uma assertividade, então vamos autorizar para salvar a biologia daquele nosso beneficiário.
Quer dizer, não existe a possibilidade de repente, ser negado.
Negado pode ser.
O atendimento do...
Pode ser negado.
Pode ser negado.
Como eu te disse, se for experimental... Pode ser negado, não tenha dúvida.
Explica para os nossos ouvintes o que você quer dizer com experimental.
Que não tenha resolução científica nem TEC, não seja reconhecido nem pela Anvisa, nem pela própria Conitec, que é do SUS. Não tem reconhecimento. Aquilo é uma aventura dentro de uma jornada da medicina que ainda não tem nenhum resultado positivo.
Mas por seguro-saúde, plano de seguro, existe essa possibilidade?
De negativa?
É.
Olha, ela pode ser mínima em algumas situações, mas ela existe, não tenha dúvida.
Porque o plano de saúde, com seguradoras que têm plano de saúde, tem os planos de saúde individuais, aí, particulares e tudo mais. Todos eles funcionam dentro de um critério.
Sem dúvida reconhecido pela autarquia, que é a Agência Nacional de Saúde, a ANS.
Uhum. Então,
há um norte a ser seguido, há um mínimo a ser cumprido. Tá? Você tem, veja bem, as operadoras de saúde divididas por seguradoras, medicina de grupo e cooperativas médicas, mas todas elas têm que seguir o regramento da Agência Nacional de Saúde. Tá? Pode não ser perfeito, mas... De uma forma muito assertiva, nós começamos a ter um norte. Antes nós não tínhamos um norte, antes da lei. Caía no colo de um médico da seguradora, ele ia lá, olhava e falava, olha, sem nenhuma crítica, tá? Ele olhava e falava, olha, não vou cobrir isso. Não tem como eu cobrir isso. Além de não ter dinheiro, não vai ter nenhum tipo de resolutividade, tá? Eu lembro de um grande amigo, Dr. Raimundo Souza, que foi um dos grandes gestores da Rap Vida. Ele pegou uma situação muito delicada. Um senhor de 93 anos, o médico dele solicitou uma cirurgia que não faria nenhum sentido, não vou nem comentar aqui. Não é que eu queira gerar curiosidade, mas não fazia sentido naquela idade fazer o tipo de cirurgia, porque não ia mudar absolutamente nada. Então ele pediu para a operadora, para os médicos fazerem um relatório, sentar com o médico dele, explicar, inclusive para a família, o porquê não, e que poderia inclusive piorar a situação dele. Tá? Porque você sabe, Pedro, toda vez que você vai para um ato cirúrgico, você vai precisar de sangue, a energia do teu corpo vai ser consumida naquele momento, e você pode não estar preparada para isso. Você pode ter um problema de pressão alta, pode ter um problema de circulação. Tem detalhes que precisam ser muito bem analisados, mesmo porque parece simples, uma cirurgia de catarata.
Nos planos de seguro-saúde, com empresas que fazem para os seus funcionários e tudo mais, entidades também que fazem para os seus associados e tudo mais, não tem discussão com relação ao atendimento, com relação a valores, não estabelece critério nenhum. Quer dizer, ou seja, estabelece um critério. Paga qualquer coisa, atende em qualquer lugar e tudo bem. Existe isso no seguro-saúde?
Não dessa forma. Se for dentro da rede referenciada, como eu citei aqui, eu vou pagar tudo o que é possível para salvar a tua vida. Mas não o excesso, como no caso desse senhor, que não ia mudar a vida dele, não ia, de forma alguma, trazê-lo de novo, de volta a uma condição social. O bem da verdade é isso. Então a operadora ela foi criteriosa e ela provou que aquilo não faria, aquele tratamento não faria nenhum tipo, nenhuma diferença. Tanto é que eu tive um grande professor, e é um amigo, inclusive vizinho meu, que é o Makoto, você conhece ele, aquele japonês que foge do normal, né? 2 metros de altura, aquela coisa toda. E o Makoto nadou junto comigo muitos anos, um nadador e tal. E eu sempre dizia a ele, eu falei, Makoto, não está na hora de a gente começar a pensar no resseguro para a saúde suplementar? E ele sempre fala para mim, José, vamos raciocinar da seguinte forma. Quando eu transfiro o risco para uma resseguradora, eu tenho limites. Qual é o limite que eu tenho, por exemplo, de gastos numa cirurgia cardíaca para poder desenhar um resseguro? Eu vou colocar R$1 milhão e se precisar de R$10 milhões? Percebe? Então, assim, o mercado de saúde suplementar, as operadoras, elas fazem um trabalho fantástico. Por quê? Porque, além de tentar minimizar o risco com procedimentos que já são reconhecidos pela própria autarquia, ela pratica o melhor, em algumas situações, até o extra hall, que é o que nós dizemos. Existe um hall de procedimentos a serem cobertos. Ela pode praticar o extra hall se for para salvar a vida da biologia, daquela pessoa, do ser humano, desde que não seja experimental.
Você deve estar aí meio chateado da forma como eu estou fazendo as perguntas, mas são perguntas que são feitas em quaisquer modalidade de seguros.
Não tenho dúvida.
Quem vai fazer o seguro, seja qual for o seguro, ele vai querer saber detalhadamente como funciona, tem limites de cobertura, paga com cheque, não paga, paga direto com o banco, como é que funciona? Quer dizer, tem que saber tudo. O segurado tem que saber de tudo. E nem sempre ele sabe de tudo. Nem sempre ele sabe de tudo. Porque não são explicados, digamos assim. Não tem explicações para essas pessoas que fazem seguros individuais e tudo mais. É um negócio completamente diferente. Quando você faz o seguro, por exemplo, de um clube, para os associados de um determinado clube, já existe critérios. E quando existe critérios, embanana tudo.
Você tem que defender o dinheiro do mutualismo, que nada mais é do que o meu dinheiro do seu dinheiro. Você concorda?
Sim.
Você sabe que essa aplicação é maravilhosa. Você paga lá R$1.000 por mês de plano de saúde, você pode ter uma cobertura de R$100 milhões. Nós temos clientes que há mais de 8 meses estão internados em hospitais de primeira linha aqui. Mais de 8 meses de internação. E olha o quanto o sistema não está gastando. Quando você recebe o reajuste, você fala, não é possível, eu não vou aguentar pagar isso. Mas e fosse você que estivesse lá? E se fosse você que estivesse numa situação que você precisasse de medicamento caríssimo, diariamente, médicos, cardiologistas, enfim, principalmente nesse segmento, neurocirurgiões, que tivesse que te assistir. Imagina o montante de dinheiro que vai, né, para dedicar o tratamento daquela pessoa. Então, critérios têm que existir, não tenha dúvida, não tenha dúvida.
Quando você fala em critérios, podemos, digamos assim, admitir a hipótese de ter limite de aceitação?
Limite de aceitação é um pouco diferente do que limite de gastos em saúde suplementar. E não é limite de aceitação. Eu não quero comparar a vida de uma pessoa, de um ser humano, que é importantíssimo, com, por exemplo, fazer um seguro de uma residência, de um prédio, ou mesmo de um automóvel, de uma moto, enfim, que seja. Você tem um carro que vale R$250 mil. Aí você faz o seguro pelo valor de mercado. Ele pode subir como ele pode abaixar. E na hora do roubo ou de um sinistro de perda total, você fala assim, eu não quero, quero receber R$300 mil. Só que a contratação foi de R$250 mil, a tabela diz que é R$250 mil, mas eu quero, o meu carro era diferente, meu carro tinha um cheirinho, meu carro tinha uma condição especial, eu lavava ele toda semana. Em saúde suplementar não existe isso. Eu compro o produto de saúde suplementar por um valor e, como eu te disse, posso gastar 1 milhão de vezes a mais. Agora, eu tenho critérios de aceitação. Pedro, você é um camarada que cuidou da sua saúde a vida toda. A vida toda você cuidou. Você foi corretor. Desculpa, você foi corredor, não corretor. Corretor você é até hoje. Você fazia exercícios físicos, se alimentava e tal. E o mínimo hoje que você está, na realidade, cuidando é para dar uma perenidade, o finalzinho da vida melhor. Ou seja, você fez a tua parte lá atrás para hoje ser aceito por uma operadora de saúde. Mas eu tenho uma pessoa que é obesa, tem pressão alta, tem problemas de diabetes. E ele quer um plano de saúde para cuidar disso. Os planos de saúde individuais não vão negar. Eles não poderiam negar, teoricamente. Em algumas situações, os produtos empresariais também não, pelo mutualismo, né? Pela questão de ter mais pessoas ali pagando. Mas qual é o critério? Eu aceito você desde que você fique aqui 24 meses com carência específica para o teu problema de saúde. Bom, mas não é justo. Não é justo para quem? Para o sistema? Você vai usar o dinheiro do mutualismo entrando hoje? Não, você vai cumprir uma carência de 24 meses para isso. Eu vou te dar um atendimento aí de 12 horas para você ir num pronto-socorro, tomar um medicamento, mas não vou te dar a cobertura de cirurgia, de um tratamento mais específico. Por quê? Porque eu tenho que defender justamente o mutualismo, ou seja, a parte financeira do negócio. Infelizmente, Pedro, ou felizmente, é uma questão de ver o ângulo de cada situação, tá? Se eu tenho que gastar mais para uma pessoa que já vem pagando isso há algum tempo, vou me dedicar. Se eu tenho que gastar mais para uma pessoa, por exemplo, que está com todos esses problemas e ainda está dentro de uma carência que nós chamamos de CPT, carência parcial temporária, eu tenho que ter limites disso, entendeu? Porque ele já entrou com um problema, né? É, guardado as devidas proporções, é a mesma coisa fazer um seguro de um carro batido. Eu vou cobrir o quê? Só a diferença? Percebe? Ó, o teu carro vale 100 mil reais, só vou cobrir 25, porque está 75 reais dele, 75% dele, na verdade, está destruído. Você vai aceitar isso? E pagar um valor caro, que não vai ser barato, concorda? Uhum.
É, mas de qualquer maneira, para que os nossos ouvintes tenham assim, noção exata do que, por que nós estamos tratando desse assunto da forma como está sendo tratado, é que existem planos de saúde que tem cobertura para isso, não tem cobertura para isso, quer dizer, tem exclusão de risco, entendeu? Existe plano de saúde que funciona desse jeito, principalmente os que são planos de saúde de empresas, de empregados, de associação, de entidade, etc, etc. Quer dizer, isso aí cria uma situação extremamente desagradável para a divulgação, digamos assim, do produto. O que você está explicando está perfeito, tudo bem, está ótimo, mas você está dando explicações dentro de produtos que funcionam dentro daquilo que também você explicou. Mas existem produtos que não são assim. Quer dizer, o seguro-saúde, principalmente o empresarial, de funcionários de uma empresa, tem critérios, quer dizer, se estabelece a forma, digamos assim, de atendimento, de custo e tudo mais, mediante um contrato que é feito. Não existe, digamos assim, uma forma generalizada. Tem que ser feito um contrato, como é feito no seguro de vida individual, como é feito no seguro de vida em grupo, entendeu? Quer dizer, no plano, nesse plano de saúde que você mencionou, não existe essa possibilidade. Quer dizer, existe a possibilidade, sim, de se obedecer àquilo que está estabelecido dentro do critério de comercialização, é isso?
Hoje, com a regulação da Agência Nacional de Saúde, que é a nossa autarquia, os produtos são iguais. Os produtos são iguais. Se você comprar um plano individual que tem o hospital do seu José ali na esquina, ele vai ter que pagar exatamente o que foi determinado no contrato, entendeu? E assim como grandes empresas, grandes operadoras de saúde. Nós temos hoje, na verdade, uma jornada totalmente assistida, tá? Que é muito bom. Ou seja, você quer entrar nesse segmento de saúde suplementar como operadora, ó, eu tenho critérios que vão ser seguidos. Você vai seguir? Você vai fazer reserva técnica para na hora que precisar você ter dinheiro para bancar aquele risco? Vou. Você vai cobrir exatamente o que eu estou dizendo aqui? Vou. Então, assim, os contratos que são feitos com algumas operadoras por meio de empresas, eles limitam, por exemplo, tá, uma condição assim. Eu ouvi de um grande gestor de risco, que até me abriu os olhos, né, para ele dizer, por exemplo, tá, em empresas que têm saque, canais de atendimento, né, ou por WhatsApp ou por telefone, é muito comum a pessoa, aqui não é discriminando, mas enfim, uma mulher entrar já sabendo que ela quer engravidar nos próximos 2 meses por causa do plano de saúde. Então a empresa pode fazer um contrato e dizer o seguinte: olha, vou admitir você com uma condição. Depois de 1 ano ou de um determinado período, você pode engravidar. Porque aí o que acontece é estudo de mercado. Tá? É muito comum nessas empresas que lidam, principalmente com mais jovens, né, recém-casados, e aqui não é uma crítica, isso é uma realidade social, tá? Contratar, trabalhar numa empresa que tem um bom plano de saúde, engravidar, ficar ali, dar à luz, ficar por um período de 6 meses a 1 ano e depois ir embora, porque o projeto dela era só esse. Então, isso, na verdade, eu não diria nem que é falta de consciência, porque a pessoa não está do outro lado, ela não consegue compreender o tamanho de tudo isso. Como eu te disse, nós estamos aqui há quase 1 hora, e nós, com certeza, em território nacional, já se gastou mais de R$1 milhão em exames e consultas.
É verdade. É verdade. Mas, bom, de qualquer maneira, você fez aqui um trabalho aqui que... me obriga a fazer esse tipo de...
digamos, claro, assim, puxa vida, ainda mais você que é meu padrinho, que me ensinou tudo que eu sei de seguro, confiou em mim como diretor lá do teu, da Câmara Cor.
Confiança sempre foi, né? Agora não duvido de nada de você, não. Você é um camarada que profissionalmente não tem o que duvidar.
Você me ensinou
muito.
Você
sabe de tudo.
E eu só agradeço.
Bom, vamos ver se a gente... olha, aqui tem... qual é o prazo? Qual é o tempo que nós temos aqui?
3 minutos.
Né?
3. Só 3 minutos.
Nós estamos aqui, tecnicamente aqui, estamos tratando desse assunto, porque de repente, como esse negócio de horário político complica um pouco, para saber como é que funciona, nós pensávamos aqui que nós teríamos aqui pelo menos mais uns 20 minutos, não temos 3 minutos para conversar. Mas, então, em 3 minutos não dá para falar. E sobre seguro saúde não dá para falar em 3 minutos, porque senão nós vamos receber críticas. Então, nós vamos falar sobre o seguinte, o plano de saúde que você mencionou aí e tal... o pessoal tem aceitação, tem, o corretor de seguro está tendo sucesso na comercialização desse produto e tudo mais. Isso tem que ser tratado com o corretor de seguros?
Pedro, eu lembro quando eu comecei, quando eu fui gerente comercial de uma corretora de seguros, nós fazíamos 10 ligações por dia e conseguimos, sei lá, meia dúzia de contatos e, sei lá, dessa meia dúzia, 50% de fechamento de negócio, né? Hoje nós temos que fazer 30 ligações por dia para marcar 10% de entrevista, bate-papo e fechar um negócio. Principalmente pelo seguinte, por isso que o corretor de seguros é fundamental e tem que estudar esse segmento. Pela régua, eu costumo dizer assim, há uma régua totalmente alta dentro das operadoras de saúde. Infelizmente é uma realidade, elas estão negando casos muito específicos. Tá? Principalmente... se for de empresa, até 5 vidas, 7 vidas. As negativas são realmente absurdas. Tá? Algumas operadoras de saúde, Pedro, algumas que vêm de seguradora, elas dizem o seguinte, hoje eu tenho uma inteligência artificial que diz que se eu pegar aquele camarada que tem pressão alta, TEA, inclusive, que tem, por exemplo, diabetes, que tem um problema cardíaco, ele vai gastar em 6 meses, ou teoricamente em 9 meses, pelo menos o que 1.000 contribuintes estão pagando e tem uma utilização abaixo do break-even. Então a preocupação é gigantesca. Então elas estão negando. A realidade é isso. Tá?
Bom, infelizmente vamos ter que encerrar o programa. Nós temos um prazo de tempo para cumprir, mas antes nós gostaríamos de mandar um abraço aqui para o pessoal da imprensa especializada do setor de seguros. Isso é o André Pena, conhecidíssimo, profissional do mercado de seguros como
um grande amigo, um grande colega, um grande amigo.
Grande amigo nosso. Tem o João Carlos Labruna, tem o José Francisco Filho, tem o Paulo Cato e...
Paulo Cato. Repórter extremamente rock and roll, amigo pessoal.
Fantástico. Então nós gostaríamos de agradecer a paciência de vocês, amigos ouvintes, porque seguro sempre tem que ter paciência, porque é meio complicado às vezes. Mas então, deixamos então aqui o nosso abraço para vocês, grato pela atenção, e voltaremos na próxima segunda-feira, se Deus quiser. Microfone para suas despedidas, 2 minutos.
Eu agradeço mais uma vez o seu convite. Como eu disse, você foi um mentor maravilhoso, me ensinou muita coisa dentro do mercado de seguros, de uma forma geral. Inclusive, até aprendi a me comunicar melhor com você. Então, eu tenho que agradecer, porque isso aqui, para mim, é mais uma aula do que... eu externalizar meu conhecimento. Tá? As suas perguntas provocativas fazem toda a diferença. Por mais que eu não vá pagar o café hoje, eu até entendo isso, mas nós precisamos conversar depois, porque precisa melhorar cada vez mais. O mercado é carente ainda.
Vamos conversar.
Viu? O mercado é muito carente
agora
disso.
Agora nós temos que entregar o horário aqui, senão o Cacá vai nos expulsar daqui a pontapé.
Estou
brincando, cara. Estou brincando. Obrigado, amigos ouvintes. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Vocês vão ficar agora com o programa do nosso querido amigo Cacau, que é um programa que todo mundo gosta, né, depois do meu, aqui de segunda-feira, mas durante a semana o programa dele do meu, começa o programa, tem o programa,
sempre,
né?
Sempre 8h10 por causa da propaganda. Não. Sempre 8h10.
8h10.
Por causa da propaganda.
Por causa da propaganda.
Quando não tem a propaganda, é 8h.
É isso aí. Bom, já concluímos a nossa programação de hoje. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho desse atendimento que você sempre nos dá. E vocês vão ficar agora com o Cacá Siqueira, que vocês não vão se arrepender, tenho certeza disso.
A grande jornada pelo mundo dos seguros. Apresentação, Pedro Barbato Filho.